Está no ar o CBN Paraná, nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, 19 de junho, e seguimos ao vivo com a conexão de todas as CBNs pelo Estado, para você, com os destaques de hoje. E nós começamos com a região de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais. A Vitória Testa nos faz companhia hoje e nos conta mais sobre a prisão de um servidor da Sanepar, em Ponta Grossa, porque foi constatado um desvio de R$ 215 mil e também uso de atestados falsos e tem relação com esse servidor. Vitória, conta pra gente, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. Então, a Polícia Civil aqui do Paraná prendeu ontem, quarta-feira, dia 18 de junho, um servidor concursado da Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar, suspeito, então, de desviar mais de R$ 215 mil da empresa e de utilizar esses atestados médicos falsos para encobrir esses crimes. O homem, de 35 anos, é investigado pelo 2º Distrito Policial, aqui de Ponta Grossa, e, de acordo com a polícia, ele teria cometido os crimes ao longo de 4 meses, utilizando o acesso ao sistema informatizado da Sanepar para realizar devoluções fictícias de valores. O dinheiro era direcionado para uma conta bancária no nome dele, e, de acordo com o delegado Derek Moura Jorge, as investigações apontam que o servidor usava senhas de acesso de outros funcionários que estavam afastados por motivos legais.
As investigações desenvolvidas pelo 2º Distrito Policial de Ponta Grossa revelaram um meticuloso esquema de fraudes, nos quais esse servidor, utilizando-se de logins de acesso de outros servidores, indevidamente, sem o consentimento desses, servidores esses que estavam afastados por motivos legais, como férias, licença maternidade, realizava o reembolso indevido de taxas relativas à cobrança de esgoto, sendo que estas devoluções eram realizadas em sua própria conta bancária. Esta prática perdurou por cerca de 4 meses, totalizando um prejuízo superior a R$ 215 mil. Além disso, foi constatado que esse servidor fazia uso constante de atestados médicos falsos, com o intuito de justificar as suas ausências no órgão em diversas oportunidades.
Após desbloquear os acessos, ele executava as fraudes e, em seguida, bloqueava novamente as senhas para esconder essa atuação. Apenas 3 funcionários da empresa tinham autorização para realizar esse tipo de desbloqueio, incluindo o investigado. E para justificar essas ausências e dificultar o controle, ele também apresentou então vários atestados médicos falsos. No computador pessoal do suspeito foram encontrados arquivos com modelos editáveis de atestados prontos para serem usados. Com a descoberta do esquema, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão preventiva do servidor, além da quebra dos sigilos bancário e fiscal e o sequestro de bens e valores para tentar recuperar o prejuízo causado à Sanepar. As medidas foram autorizadas e o funcionário foi preso preventivamente. O inquérito policial será finalizado nos próximos dias e encaminhado ao Ministério Público para as providências cabíveis, Joyce.
Obrigada, Vitória, por essas informações. E hoje é um dia ainda de muita movimentação nas estradas em todo o Paraná. E só nesse primeiro dia de feriado, a Polícia Rodoviária Estadual flagrou mais de 300 carros acima da velocidade máxima permitida na PR-445, na região de Londrina. Um desses veículos estava a quase 170 quilômetros por hora. Cláudia Lima, como é que alguém trafega essa velocidade na rodovia? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Pois é, e num feriadão, né, que a pessoa devia estar aí com mais tempo, com folga, né, e tirar o pé do acelerador. Só no primeiro dia de Operação Corpus Christi, na saída para esse feriado, a Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, flagrou mais de 300 veículos acima da velocidade máxima na PR-445. Um desses casos foi esse carro que você falou, foi flagrado a 169 km por hora, mais que o dobro dos 80 km por hora permitido, que é o limite ali da via, tanto que veio para veículos leves quanto para pesados. No caso desse carro, a multa é gravíssima. 7 pontos na carteira de habilitação e o valor é de R$ 880,41. Além disso, o condutor ainda sofre a suspensão do direito de dirigir. Para o capitão responsável aqui pela companhia da região, o número impressiona realmente. A PRE está com a fiscalização redobrada durante o feriado de Corpus Christi para tentar coibir atitudes como essa. Outras infrações também estão na mira, como ingestão de bebida alcoólica e as ultrapassagens em locais proibidos. Lembrando que a operação da PRE segue até às 10 horas da manhã da segunda-feira, Joyce.
Obrigada, obrigada a Cláudia Lima, da CBN Londrina, com essa informação e o alerta sobre essa movimentação nas estradas e a imprudência também. Agora outro alerta, mas na saúde, com o Marcelo Moraes, da CBN Londrina, o número de mortes por síndromes respiratórias subiu para 23 em Cascavel. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Os casos de síndromes respiratórias agudas graves continuam preocupando as autoridades de saúde aqui em Cascavel. Segundo a Vigilância Epidemiológica do município, o número de mortes subiu de 17 para 23 somente nesta semana. Os principais vírus em circulação aqui em Cascavel são o rinovírus, a influenza A e o vírus sincicial respiratório. Entre os 23 óbitos registrados, as causas foram 15 por influenza A, 5 por Covid-19, 3 por outros vírus respiratórios. Os idosos são os mais afetados. 16 das 23 vítimas tinham mais de 60 anos. Além disso, 87 pessoas seguem internadas com quadros de síndromes respiratórias agudas graves em hospitais aqui do município. Mas a situação no Paraná, de modo geral, é bem preocupante. Em todo o estado, o número de casos e mortes por síndromes respiratórias agudas graves também aumentou, de acordo com o último boletim epidemiológico desta semana. Foram 1.397 novos casos, um acréscimo de 12%, e também um aumento de 14% nos óbitos, 85 novos óbitos. Sendo assim, chegamos ao número de 13.408 internações por síndromes respiratórias agudas graves em todo o estado e chegando à marca de 683 mortes. Entre os casos com diagnóstico confirmado, deste total, 1.751 por influenza, 567 por Covid-19, 3.400 por outros vírus respiratórios, 5.327 classificados como síndromes respiratórias não especificadas, 58 por outros agentes etiológicos e 2.305 casos que estão em investigação nas cidades do Paraná. Por isso, as autoridades de saúde estão reforçando a importância da vacinação e também busca por atendimento médico quando surgem sintomas, como febre, tosse, dificuldade para respirar e cansaço. Realmente, panorama bem complicado aqui no estado, Joyce.
Obrigada, Marcelo. Realmente complicado. Obrigada, Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos conta sobre uma outra movimentação para além do Corpus Christi. Em Maringá, haverá uma edição, a sétima dos Jogos da Advocacia Paranaense. Mais de 1.400 advogados e advogadas inscritos. Isso movimenta e muito a cidade, né, Brenda? Bom dia.
Oi, Joyce. Bom dia para você e para quem nos acompanha. Sim, movimentação econômica intensa, muito esporte tomando conta da cidade também. E essa é a maior edição da história desse evento. Esses jogos são promovidos pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, pela OAB Paraná, subseção de Maringá e a Comissão de Esportes da Seccional. Os JAPs continuam até o dia 22, domingo, e reúnem profissionais de todas as regiões do nosso estado. E mais do que uma competição, esses jogos também são um momento de integração, de confraternização para a advocacia paranaense. São várias modalidades, tem futebol masculino e feminino, tem vôlei feminino, tem corrida de rua de 5 e 10 quilômetros, beach tênis, xadrez, mountain bike, e tem até truco, pois é. E aí fica o convite aí, né, para todos os advogados para participar da programação especial e muita gente que também vai assistir esses jogos. Tem gente que vem com a família e já aproveita, né, vai passar o feriadão prolongado aqui esses 4 dias em Maringá, com certeza, visitando os pontos turísticos da cidade, conhecendo mais da gastronomia, do turismo rural que a gente tem aqui em volta, celebrando, é claro, o espírito esportivo, a união da classe, mas também trazendo toda essa movimentação aqui para nossa região, que é sempre muito bem-vinda, né, Joyce?
Exatamente, sempre. Movimenta a economia, movimenta a cultura e sempre ver a cidade, né, com essa vivacidade é muito bom. Aqui em Curitiba, nesse feriado, são esperadas mais de 100 mil pessoas no Corpus Christi e a cidade também vem recebendo muitos turistas. Então, por aqui, já no dia de hoje, não tem um evento como esse, Brenda e ouvintes, mas tem essa circulação atípica, vamos dizer assim, porque Curitiba já não fica mais deserta no feriado, não. Muita gente permanece na cidade e a gente vem recebendo também muitos turistas, como acontece tradicionalmente em feriados prolongados por aqui, em especial nesse ano muito movimento. E por aqui também, hoje, apesar do feriado, tem muita repercussão política. Isso depois de declarações do governador Ratinho Júnior. Ele disse que quer fazer parte do processo da corrida presidencial de 2026, e ainda falou que gostaria de colaborar com o Brasil de alguma forma. Essa afirmação foi feita durante conversa com jornalistas após o anúncio de uma duplicação de uma rodovia muito importante aqui na região de Curitiba, que é o Contorno Norte. Ele estava ao lado, inclusive, do ministro dos Transportes, Renan Filho. O governador disse não saber se será um protagonista nas eleições do próximo ano, mas que se sente obrigado a fazer parte de uma nova safra política.
Acho que é a minha obrigação como cidadão e fazendo parte de uma nova safra política. Claro que o Brasil tem bons nomes hoje colocados em várias regiões e eu quero fazer parte desse processo de poder modernizar o país. Se a gente vai ser como protagonista ou não, são fatos que vão acontecer ao longo dos próximos meses, mas eu quero colaborar com o Brasil de alguma forma.
E Ratinho Júnior tem sido cotado como um dos candidatos da direita à presidência da República, pelo menos há um ano, e isso, nesse ano de 2025, vem sendo cada vez mais intenso. Segundo a pesquisa mais recente da Quest, divulgada em 5 de junho, o governador do Paraná tem 38% das intenções de voto em um possível segundo turno nas eleições presidenciais de 2026. O presidente Lula lidera com 40% dessas intenções de votos. Então, os dois aparecem empatados tecnicamente dentro da margem de erro, que nessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Em toda entrevista coletiva, Ratinho Júnior por aqui é questionado sobre as suas pretensões políticas e se vai concorrer efetivamente à presidência no ano que vem. Ainda muito a se acompanhar e você, lógico, vai conferir aqui no CBN Paraná. A gente agradece a sua companhia neste feriado. Amanhã tem mais, ao vivo também, em uma nova conexão envolvendo as CBNs em Ponta Grossa, em Cascavel, em Maringá, em Londrina e também em Curitiba.